Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia a vocês aí que estão nos acompanhando pela internet. O meu desejo é que essa unção esteja transbordando aí para você aí em casa. Que a presença de Deus aqui é maravilhosa. Que você não se sinta aí que está bom onde você está. Não se sinta morno, mas venha se aquecer nos braços de Jesus, na unção de Deus, na palavra dele, que é boa, agradável e perfeita para nós vivermos. E é na presença dele a gente desfruta dessa vida, desse poder, dessa unção que transforma cada um de nós, que nos deixa assim meio molinho. É bom demais. Enquanto a gente estava louvando aqui, Deus estava falando no meu coração, e eu quero compartilhar com você isso, porque está aqui fresquinho, né? Nós cantamos aqui o primeiro louvor de que os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, a esterilidade não parou a igreja, o mar não parou a igreja, a fornalha não parou a igreja. Mas por que que não parou a igreja? Nada disso. A cruz não parou a igreja, a morte não parou a igreja, porque tinha alguém acreditando. Tinha alguém crendo na presença de Deus, na unção de Deus, na palavra de Deus, no mover do Espírito Santo. Então, quando tiver alguém acreditando, nada e nem ninguém vai parar a igreja. Nada e nem ninguém vai parar o mover do céu aqui na terra. Então Deus conta comigo e conta contigo de você continuar acreditando na palavra dele, no mover do Espírito Santo, na unção de Deus, para que o mundo e nada que o mundo possa levantar contra a igreja venha pará-lo. Deus conta comigo e conta contigo. Ele não vai fazer independente de mim, independente de você. Por isso ele precisou mandar Jesus aqui na terra, porque precisava de alguém acreditando ao nível de Jesus para ele ir na cruz, morrer e ressuscitar. Por isso ele conta comigo e contigo hoje. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Hoje nós somos a presença de Deus aqui na terra. Hoje nós somos o poder ativo de Deus aqui na terra, para que nada que se levante venha parar ou paralisar o mover de Deus, para que as pessoas que estão no mundo possam ser alcançadas, possam ver que existe um Deus acima de tudo que o mundo possa estar se levantando e que essa pessoa vai ser transformada assim como eu e você. Essa pessoa vai receber as bênçãos que eu e você estamos recebendo também, porque nós somos esse testemunho vivo de Deus. Então Deus conta comigo e contigo. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa crença no que está escrito. Não só crer de informação, de palavras que nós recebemos e declaramos apenas sua palavra, mas que vivemos, colocamos em prática, porque a fé, ela é a prática. O crer é acreditar no que está escrito, a fé é a prática daquilo que você está acreditando. Porque sem a prática, a fé é morta, a crença é morta. Então eu e você precisamos, Deus conta comigo e contigo, para ele mover todo o céu, todo o poder que está lá no céu, aqui na terra. Para que a morte não pare, para que a enfermidade não pare, para que a maldição não pare, as bênçãos de Deus de continuar fluindo no nosso meio. Aqui nesse mundo, porque no mundo só tem morte, só tem perdição. Mas aqui, dentro de mim, aí, dentro de você, há a vida eterna, há a salvação, há a transformação, há o poder de Deus, há o reino de Deus. Então, bota isso para fora. Reflita isso em atitude, comportamento, ações. Não apenas de boca, mas de comportamento, atitude, na minha vida e para a sua vida também. E nós cantamos aqui também que a vitória está em ti, a vitória está em Deus, a vitória não está em Deus. Que isso, pastor? Que heresia. A vitória não está em Deus. A vitória não está em Jesus. Jesus é a vitória. Porque se ele tiver a vitória, você só vai pedir a vitória a ele. Mas se a vitória for ele, então eu e você temos a responsabilidade de nos tornarmos igual a ele. E é isso que Deus espera de mim e de você. Aprendamos com ele, que é manso e humilde de coração, a ser como ele é, a ser quem ele é. Não de ficar pedindo a ele, me dá isso, aquilo, outro. Ele quer que nós sejamos como ele é. Essa é a capacidade hoje, minha e sua. Foi essa obra da cruz do Calvário que Deus veio trazer para mim e para você, para nós também enfrentarmos a cruz e vencermos. Para eu e você também enfrentarmos a morte e vencermos. Para eu e você enfrentarmos a enfermidade, a dor, a doença, a maldição, a miséria e vencermos. da mesma forma como ele venceu. Por isso nós somos mais do que vencedores. Porque não temos só o título. Nos tornamos vencedores em tudo aquilo que nós fazemos. E Jesus não só venceu a morte porque ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte porque ele não pecou. Ele não desobedeceu. Ele enfrentou toda a dificuldade sem esmorecer e sem desobedecer, porque ele acreditava naquele que o enviou, naquele que o capacitou. Então eu e você também precisamos acreditar naquele que está nos enviando e nos capacitando. Então não desista, não retroceda de praticar a palavra, de perdoar, de amar, de ter misericórdia, de ter compaixão, de ofertar, entregar o dízimo, as ofertas, e principalmente o meu e teu coração para ele trabalhar. E é assim que você vai se tornando vencedor, vitorioso em todas as coisas que você fizer. Onde eu e você colocarmos a mão vai ser abençoado, onde a gente colocar a planta dos pés, porque você já acreditou, então essa terra já é tua, porque você acreditou. Então se torne Jesus. Se torne réplica da imagem e semelhança que Deus trouxe aqui na terra e manifestou a própria presença dele, como Felipe perguntou. Jesus nos mostra o Pai. E ele falou, tanto tempo tem andado comigo. Tem visto a mim? Tem visto o Pai. Que eu e você também possamos entrar nessa posição, com essa postura de estar vendo a mim, estar vendo o Pai. Eu e você manifestarmos a presença e a plenitude do Pai aqui na terra. Então tome posse e posição de quem você é, de quem Deus te chamou para ser, de quem Deus te tornou. Isso tudo está dentro de mim, dentro de você. Isso é fácil? Não é. Mas é possível. É possível pela obra que Jesus fez em mim, no meu e no teu coração. Ele tirou o coração de pedra, tirou o coração de carne, restaurou o meu espírito e o teu, colocou o Espírito Santo dele, a unção dele. Para quê? Para eu continuar sendo a mesma pessoa, a mesma criatura? Não, para me tirar e te tirar de como nós éramos, para sermos quem? Quem ele é. Porque ele tem esse mesmo coração que eu e você hoje temos, ele tem o mesmo Espírito que hoje você também temos, ele tem o mesmo Espírito Santo que hoje eu e você também temos. Ele teve a mesma unção operando nele que está aqui hoje operando em mim e você. Por que é difícil de nós acreditarmos nisso? Ah, é grande demais, é quem eu e você somos. Filhos de Deus. Os judeus queriam matar Jesus porque ele se colocava como igual a Deus, dizendo que ele era filho de um pai que está lá no céu, que é o meu e o teu pai, no qual hoje nós nos tornamos esse filho. Não filho mais de homens naturais e humanos, mas de um Deus sobrenatural, todo poderoso, o leão da tribo de Judá, o rei da glória, isso tudo é o meu e o teu pai, é eu e você, o filho dele. Então creia nisso, porque essa vitória é que vai vencer o mundo, é essa vitória de eu me tornar como filho de Deus, tendo as mesmas ações e comportamento de Jesus, que vai me fazer caminhar hoje, amanhã e depois, e que as portas do inferno não vão prevalecer. Se eu não creio nisso, eu já estou na derrota, porque eu não creio em quem o Senhor me tornou. Eu não estou acreditando no que está escrito. Eu não estou acreditando na obra da cruz do Calvário. Eu não estou acreditando em Jesus. Porque a crença, ela vai te levar a uma posição, uma postura, um comportamento. Mas diariamente isso vai confrontar as situações, as circunstâncias, o inferno jogando setas. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Acreditar, eu crie, por isso eu estou falando e vivendo o que está escrito. Não é eu crie, por isso estou visitando a igreja, frequentando uma igreja. Isso não é vitória. Não tem vitória nisso. Frequentar a igreja. Mas tem vitória em estar sendo a igreja do Senhor. Eu e você somos esse templo sagrado do Espírito Santo para manifestar as ações e comportamento dele. E esse é o poder que está atuando e influenciando a minha e a sua vida. Por isso Jesus falou para os seus discípulos, esperem, esperem para vocês serem revestidos do poder. Para que o poder de Deus faça o quê? Cure os outros, faça pelos outros. Não, faça por você, por mim. E através de mim, claro, através de você. Mas primeiramente ele vem em mim para mim. Para me transformar, para me tirar do comportamento que eu tinha do mundo, da velha criatura, e ter agora as ações e comportamento igual de um filho de Deus e de Jesus. Então, eu e você precisamos tomar essa posse, nos posicionarmos como filhos amados de Deus, sermos como o Senhor é, como Jesus agiu aqui na terra. Por isso, nós vamos nos tornar mais do que vencedores. Então, não peça vitória a Deus. Viva a vitória que Jesus conquistou na cruz, na tua vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu tinha que compartilhar isso com você, irmão. Não vou ficar guardado isso comigo, não. Estava explodindo aqui. Eu quase que eu subi, peguei o microfone aqui da mão do Ideck. Eu falei, não, calma. Você tem domínio próprio. Aí eu fiquei sentadinho ali esperando, aguardando o meu momento. Glória a Deus. Então, eu quero trazer aqui para você, agora sim. Não, começar não. Já foi, né? Deus já está falando conosco. Esse sermão da montanha. Ainda tem muita coisa para falar aí. Né? Parei um tempo aí. Acho que foi lá em novembro, a última pregação que eu falei aqui sobre o Sermão da Montanha, depois vieram outros assuntos, mas eu quero dar continuidade, não vou lembrar tudo de novo que a gente falou, depois você leia lá desde o versículo primeiro, né? Porque senão vai levar muito tempo. E está aqui para mim e para você, ó. Eu parei aqui e vou dar continuidade. Morgana, dá uma olhadinha aí, não está indo não. Muda aí para mim, por favor. Mateus capítulo 5, isso, versículo 43, se você tem tua Bíblia, abre aí e acompanha. Está dito aí, ó, aqui a gente justamente vai ver a mudança que Jesus veio trazer para mim e para a sua vida. O sermão da montanha, tudo mostrando como era e agora o que Jesus diz. E se Jesus está pedindo para nós termos um outro comportamento diferente daquilo que o homem tem, é porque ele vê a capacidade, tem a capacidade em mim e em você desse comportamento. Porque ele nunca vai nos pedir algo que ele não possa nos capacitar a fazer. Amém? Então, lá, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí era a capacidade do homem sem Deus, a velha criatura. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é fácil, isso é o que a gente fazia. Hoje, em Cristo Jesus, ele diz diferente. Olha o que o próprio Jesus diz no 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Está amarrado, está repreendido, em nome de Jesus, tem que matar ele, fogo nele. Não, fogo em mim e você. Fogo em mim e você, não queremos ser batizados com fogo? O fogo vem para justamente queimar tudo aquilo que não provém da nova criatura, e na minha vida e na tua, no meu e no teu coração. Preguei aqui quarta-feira. O Senhor pede o meu e o teu coração para limpar o meu e o teu coração de tudo aquilo que nós vivíamos antes. Porque no meu e no teu coração existia trevas, existia aqui dali. Amar o meu, odiar o meu inimigo. Mas hoje o Espírito Santo, ele traz o quê? Coloca a capacidade de quê? De eu orar por eles. De eu amar esses inimigos. Eu e você. Não é só o pastor, não. Hã? Você também. Todos nós aqui somos filhos e ovelha do Senhor. Então ele diz, eu porém vos digo, amai o vosso inimigo e ore pelo que vos persegue. Ih, pastor, não tenho conseguido, não. Então fortalece o teu coração. Coloca o teu coração diante do Senhor para ele trabalhar, para ele esquadrinhar, para ele limpar, lavar com a palavra dele, com a unção dele e te dar essa capacidade. Foi essa autoridade, foi isso que Jesus falou lá quando ele viu a figueira e repreendeu aquela figueira lá e amaldiçoou aquela figueira e depois ele disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, qual é a montanha que está impedindo eu e você de gerarmos os frutos? Quais são as dificuldades que estão em cima de mim e de você, para impedir de eu e você gerarmos frutos, se o poder que está em mim e você é muito maior do que a incapacidade, do que a infertilidade. Manda embora no nome de Jesus. Normalmente a gente quer usar essas passagens para dizer, manda embora o do outro, o do irmão, mas e o nosso? Porque Jesus está falando da figueira que não está produzindo fruto. Ele não está falando simplesmente da autoridade de mandar embora. Ele está falando, se você não consegue dar fruto, manda embora em nome de Jesus aquilo que te impede. Paulo falou, quem me livrará do peso dessa morte? Dessa montanha que ele está segurando ali, que é a velha criatura? Graças a Deus por Jesus. Ele entendeu que foi tirado dele essa velha criatura para ele viver a nova criatura. Tanto é que ele diz lá em Gálatas, o importante, o que importa é nós vivermos a nova criatura, a nova criação, a obra que Jesus consumou na cruz. Isso é que é importante, porque esse foi o propósito e o objetivo. de Jesus vencer na cruz do Calvário a morte. O que é a morte? É a desobediência. Jesus não desobedeceu a Deus, não fazendo com que a sua natureza humana viesse a influenciá-lo de alguma forma na decisão dele. E ele viveu 100% no lado espiritual, movido pelo Espírito Santo. Foi decisão dele. Como hoje é decisão minha e sua. Sou eu e você que decidimos viver pela velha criatura ou a nova criatura. Não é o diabo ou Deus. Deus disse, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a bênção. É escolha minha, escolha sua. Por isso a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí há liberdade, para você fazer o que quiser. Não. Ô, glória a Deus, eu amo isso. Porque hoje eu posso dizer não para a minha carne. Eu estou livre do pecado, da morte, daquilo que me dominava, para me tirar da presença de Deus, para me fazer desobedecer a Deus, para me fazer mandar cair fogo do céu para queimar o meu irmão. Não, não quero que queime a minha, nem a você. Eu quero que livre, tanto como Deus me livrou, livre a cada um daqueles que também estão oprimidos já por essa pressão de estar odiando aos outros, que na verdade ele está odiando a ele mesmo. Só volta contra ele mesmo. Só se volta contra cada um de nós, aquilo de errado ou de bênção que nós estamos fazendo. Aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Se eu estou semeando coisas humanas, natural, terrena, é o que eu vou colher. Se eu estou semeando coisas espirituais, é o que eu vou colher. Então Jesus já está nos ensinando a como viver de forma espiritual, como viver a nova criatura, como viver a obra que ele ia consumar ali na frente, na sua morte e ressurreição, da forma como ele estava vivendo. E ele já estava cobrando. Eu estou aqui, eu já sou o exemplo a vocês, faço o mesmo que eu faço. Em João ele diz, basta o seu servo ser igual ao seu mestre. Só basta isso. Simples e fácil. Vocês que são os servos, seja igual ao seu mestre. Olha o nível. Olha o nível do mestre. Quem é o nosso mestre? Será? Jesus falou lá para os fariseus, vocês são filhos do diabo, porque estão fazendo a vontade dele. Então, de quem nós estamos nos tornando servo? De quem nós estamos nos tornando alunos ou filhos? É uma escolha minha e sua. Eu não sou porque frequento, eu não sou porque tenho uma Bíblia debaixo do braço, eu sou pelas minhas ações e comportamento. Isso me diz quem eu sou e quem você é. Em João 3,15, diz lá, ó, para que todos que nele creiam tenham a vida eterna. Então, Jesus está nos trazendo um comportamento e um pedido de uma direção e um ensinamento para que nós, para que nós sejamos salvos, para que nós nos tornemos vida, para que nós nos tornemos eternos. Porque lá em João 3,15 ele diz, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Então ele está ensinando a como nós, todos, tanto bons quanto os maus, tanto os ruins ou quanto os bons, se tornem vida, recebam vida e vida em abundância dele. Então nós temos que ir para isso acreditar, daquilo que Deus nos pede e está nos tornando. Versículo 16, você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu preciso acreditar em quem o Senhor me tornou. Eu e você precisamos acreditar e viver o que Deus nos tornou, para que nós tenhamos essa vida eterna. Então não é um título, não é uma roupa simplesmente que eu boto, ou a Bíblia debaixo do braço, que é a circuncisão, como a gente já falou, que é uma marca de que eu tenho a vida, e vida em abundância, a vida eterna, sou filho de Deus, porque eu carrego alguma marca externa. Mas é porque eu carrego uma marca dentro de mim, no meu e no teu coração. Essa é a verdadeira circuncisão, não é isso que a gente já falou aqui? E aí sim eu me torno eterno, porque eu estou na palavra que é eterna. Então eu estou na palavra que é eterna, que é a palavra de Deus, ou eu estou na palavra que rouba, mata e destrói. Qual das duas? Eu e você estamos optando em viver. Mais uma vez, versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio para nos dar o exemplo de como vivermos para sermos salvos por ele. Não por mostrar simplesmente como a lei veio para dizer assim, ó, vocês são incapazes. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Tudo isso, a lei só veio mostrar assim, o que Deus quer e a incapacidade do homem. Não é isso que Paulo diz a Romanos? Mas Jesus não. Jesus veio para nos dar essa transformação. Nos tirar da velha criatura e vivemos essa nova criatura. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, que o primeiro Adão era apenas homem, alma vivente. Ele era terreno. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele é espírito vivificador. Aleluia! A letra mata, mas o espírito vivifica. Então ele veio para nos vivificar, para nos trazer a vida, para nos trazer essa capacidade, poder e autoridade de renunciar a nós mesmos. O homem natural. E vivemos segundo o homem espiritual. Não é simplesmente repreender o demônio. Essa autoridade aí todo mundo quer e todo mundo faz e é a mais simples de fazer, porque não faz com que eu e você sejamos convertidos. Mas muitas vezes nos torna convencidos. Porque no nome de Jesus, todo o joelho vai se dobrar. E aquela passagem já mostra para a gente, Senhor, repreendi o demônio, expulsei o demônio, curei. E ele diz, aparta de mim que eu não te conheço. Os filhos de serva tentaram fazer o mesmo no nome de Jesus e levaram um coro do diabo, dos demônios que estavam lá em Atos 19. Depois você lê, se não conhece. E todos eles saíram sem roupa, envergonhados. Por quê? Porque foram fazer algo que eles não estavam capacitados, porque não estavam vivendo. O próprio demônio diz, Jesus, eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês, quem são? Então é algo para a gente pensar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a, nossa, é a vontade de Deus. Salvar, transformar, libertar de si mesmo. Porque nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados. Nós não estávamos presos porque o diabo estava nos prendendo. Eu estava preso nos meus delitos, nas minhas ações, nos meus erros, nos meus pecados. Assim como o diabo também está nos seus erros. O diabo não tem o poder e a capacidade de nos tirar de Deus. Nós é que nos entregamos a ele. Assim como nós nos entregamos para Deus. Eu me entrego para viver para Deus. Não foi isso? Você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você que aceitou. Jesus não te impediu, não te implorou ou não te pegou pela gravata e disse, me aceita para eu te salvar. Não, você que entregou, porque ele diz que é de coração. Você é livre para fazer isso. E você não fez isso? Você que estava dizendo eu para Deus, dizia assim, ó, eu não quero mais viver da forma como eu estava vivendo, a velha criatura. E agora eu quero viver a vida que o Senhor está me oferecendo. E a vida é um comportamento, é atitude, não são só de palavras. É palavras porque a gente fala, mas as ações falam muito mais do que palavras. O comportamento expressa muito mais do que as palavras. As palavras são pequenas demais para agradecer e engrandecer ao Senhor, para falarmos da vida, mas as nossas ações, nosso comportamento, sim. Porque Jesus diz lá em João que ele reconhece aquele que o ama porque o obedece. Então, a minha atitude vai mostrar o quanto eu amo ao Senhor. A sua atitude mostra o quanto você ama a Deus e o quanto você quer viver aquilo que ele tem conquistado e querendo entregar para viver para você. Então, a vontade de Deus é essa, não é de nos mostrar assim, ó, você ainda continua incapaz de obedecer e de viver a palavra. Não. Ele nos tirou da condição que estávamos para nós agora vivermos a condição que ele nos deu. E é essa vida que nós já podemos viver e desfrutar aqui. Não preciso morrer. Nós não precisamos ir lá para o céu. Ah, acabou todos os problemas. Agora eu estou no céu para todo sempre. Aleluia, eu já posso viver dessa forma aqui. Porque se eu vivo segundo a palavra, segundo a ótica da palavra, eu já sei que tudo que eu passar é menor do que aquilo que eu tenho. É menor daquilo que você tem. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas o quanto eu tenho disso dentro de mim? O quanto eu estou enxergando dessa verdade para que eu possa me comportar com essa verdade com as situações que se levantam? Quando a enfermidade se levanta? Quanto uma porta de trabalho, de emprego se fecha. Quanto eu sei e tenho da verdade dentro de mim para essas coisas não me influenciar. Um filho que se vai. Filho pródigo. Mas o pai tinha tanta certeza que ele estava sempre olhando a estrada. Ele vai voltar. Não tem nada no mundo melhor do que a palavra, do que a presença do pai. Então ele toda hora olhava a estrada, tanto é que quando ele viu de longe, ele correu até o filho. Porque a visão dele é, ele vai voltar, ele vai se arrepender. É o Espírito Santo que convence. O mundo só rouba, mata e destrói. Enquanto ele ainda tiver as minhas riquezas dentro dele, com ele, na mão dele, ele vai conseguir, mas a hora que isso acabar. Porque o mundo rouba, o mundo mata, o mundo destrói, o mundo consome a minha e a tua fé. Então, quanto eu e você conseguimos resistir ao mundo, nós vamos continuar sem buscar a Deus e vivendo no mundo. Mas quando essa fé acabar, você vai correr de volta para o Senhor. Então, se algum parente teu fugiu, já vai olhando de longe, porque ele vai voltar.
Amém.
Ele vai voltar. Porque toda a humanidade, ela anseia pela presença de Deus, pela vida. E quando ele perceber que ele está na morte, ele vai correr de volta para casa. Ele vai ver que o Pai é bom.
É.
O Pai é bom. Em todo tempo, o Pai é bom. Aleluia. E em Mateus 5:45, ele diz, para que vos torneis o quê? Filho do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vê chuva sobre justo e injusto. Então, ele quer nos tornar o quê? Seus filhos. Filho de Deus é ser igual a Deus. O pai quer tornar o filho igual a ele, por isso que ele se revela para o filho. Por isso Jesus disse, aquilo que eu ouço meu pai falar. Por quê? Porque o pai estava se revelando para o filho. Por isso ele dizia, aquilo que eu vejo meu pai fazer. Por quê? Porque o pai estava querendo tornar o filho igual a ele. E Jesus não fez por usurpação o ser igual ao pai. Mas ele fez por obedecer, por obediência, ser igual ao pai. Porque ele falando o que o pai fala, fazendo o que o pai faz, ele se torna igual ao pai. Se minha filha começar a lhe falar igual eu falo, me se comportar igual eu me comporto, sentar com a mesma posição, com a mesma coisa, o pessoal vai olhar e falar assim, ali o Leandro ali, é uma menina. Mas vai ver igualzinho, porque está tendo o mesmo comportamento que eu. Então, será que nós estamos refletindo o mesmo comportamento do pai? Mas as situações e circunstâncias, cara, você está botando os olhos na situação e na circunstância. Levanta os teus olhos, olha para o alto, você não é daqui, você é do alto, você não é dessa terra, você é do céu. Creia nisso. Tome posse e posição disso. Assuma a sua posição e a minha de ser a igreja viva de Deus.
Amém.
Desse poder que sustenta o universo, que está dentro de mim e dentro de você. Não olhe para a situação e a circunstância. Tudo isso é mentira. A verdade é o que está escrito.
É.
Meu sogro acabou de falecer. Pai da minha esposa Gisele. Ficamos tristes? Pela pessoa, pelo sentimento, sim. Mas o que nós sabemos? É que foi para casa.
É.
Falei, seja esperto, né? Foi o primeiro que a gente. Já foi lá para viver a vida eterna junto com o Senhor, né? Deixou a gente aqui. Mas graças a Deus, o Espírito Santo está aqui conosco.
Amém.
Como o pastor Marcelo falou, a gente não está isento de nada. Mas o que nós temos é a palavra e nos agarramos nela. Ela é a âncora da nossa salvação. É nela que nós nos prendemos. Nós vivemos e olhamos pelo que está escrito. Morreu. Mentira! Mentira, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos.
Amém.
Quando perguntam ali de Jesus, Jesus diz, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos, ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, ele foi. Não, eles estão vivos, por isso ele falou o nome. Porque se tivesse morrido, tinha apagado. Por estar vivo, Jesus, mesmo depois de, sei lá, 5.000 anos, não sei quantos anos teve, de que Abraão, Isaac e Jacó morreram até Jesus, Jesus diz assim, eles estão vivos. Abraão, Isaac e Jacó existem, estão lá no céu. Eles estão na vida. Porque Deus é Deus de vivo, é Deus de manter, de nos manter vivo. Aqueles que creem nele. aqueles que acreditam, aqueles que tomam a palavra por prática. E a morte não pode nos tocar, não pode nos tocar. Jesus só morreu porque ele entregou. Senhor, na tua mão eu entrego o meu espírito, senão ele continuaria vivo ali. A cruz não ia tocá-lo, a morte não ia tocá-lo. Mas ele entregou. E morreu? Não. Por isso ele ressuscitou, ele continuou na obediência. Ele obedeceu até o fim, então a morte não pôde detê-lo. Então Deus não era como, eu sou Deus, eu sou Pai e meu filho não pode ficar em inferno. Manda ele para cá. Não. Ele não pode fazer isso, senão isso seria injusto. Deus não pode nos fazer algo por mim e por você se eu e você não estivermos na obediência. Senão seria injustiça. Alguém que matou vai ser preso. Ele vai pagar o preço dele lá. Por Jesus não ter desobedecido, obedeceu em tudo, a morte ele não era o lugar dele, porque ele estava vivo. Por isso, Jesus, Deus pôde tirá-lo de lá. Esse não é o teu lugar, você se manteve vivo até o fim. Da mesma condição é eu e você. Se nós não permanecermos vivos até o fim, na palavra, aleluia. Obedientes à palavra, se eu não permanecer, Deus não tem como me tirar de lá. A vontade de Deus é que todos nós vivamos, nos mantenhamos nessa vida. Aquele que permanecer até o fim, esse vai ser salvo. Então, esse negócio da graça, de eu voltar a viver no pecado, porque já estou perdoado, e aí eu posso viver no pecado, no erro, na falha, frequentar a igreja, mas continuar no pecado, isso não vai te salvar e me salvar. O que me salva e te salva é a conversão disso. Eu vivia nessa prática, agora não vivo mais. É totalmente oposto. Abandono o pecado. Meu Deus. O que, que tem de bom no pecado que a gente estava, irmão? É bom para a carne, mas eu não sou mais carne, eu sou espírito. Viva agora o que é bom para o espírito. Paulo diz, é incomparavelmente melhor viver no espírito. Então saia do ambiente natural, saia do ambiente carnal e viva no ambiente espiritual. É onde nós vamos viver para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 5:45 diz lá, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? É igual o que a gente fazia. Quem é bom comigo, eu também vou ser bom. Tu tem alguma coisa para me dar? Eu também tenho coisa para te dar. Quando não tem mais, aí você também não dá mais nada. Mas eu e você recebemos do céu. Eu e você recebemos sem merecer. Da mesma forma, nós temos que fazer pelas pessoas, pelo próximo. E assim você vai fazer o quê? A mesma coisa que Jesus fez por você. E então vou me tornar igual a ele para o outro. Olha só. Deus me perdoou, eu perdoo quem me ofende. Me torno igual a Deus. Me torno igual a Jesus. Fiz a mesma coisa que Jesus. Crucifiquei a minha carne. E estou refletindo para a pessoa o amor de Jesus. O amor de Deus por ela, assim como eu recebi o amor dele. E assim vai replicando Jesus na terra, Jesus, 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 um monte de Jesus aqui, aleluia. Aí, você que está aí pela internet. 48, portanto, se vós, portanto, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha o nível que Deus nos tornou, que o Senhor nos tornou, Jesus está dizendo isso. Sede vós perfeito. Sou muito falho, pastor. Todos nós. Mas podemos nos aperfeiçoar todos os dias. Amém. A palavra se renova cada manhã. Por mais que o homem exterior se corrompa, o interior continua firme, continua fiel, continua sendo renovado, crescendo. Porque o que Deus faz, aquele que está ligado em Deus, ele recebe a vida. Eu preciso é me enquadrar com ela. E Jesus então está dizendo para nós sermos perfeitos. Será que ele nos cobraria algo que nós não teríamos a capacidade de fazer? Claro que não. Lucas 6:32, olha o que ele diz aqui, né? Outro entendimento ali. Se há mais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam uns aos outros. Se fizerdes bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Nós fazíamos também. Vou colar com esse porque estamos recebendo e dando um ao outro. 34. E se emprestais aquele a quem espera receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores, emprestos aos pecadores para receberem outro tanto. Mas não é esse comportamento que Deus espera de mim e de você? Nós não damos nada para o Senhor para Ele nos perdoar, para Ele nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do Seu amor? Ele não nos deu, nós não fizemos nada para o Senhor para sermos justificados, entrar na presença dEle, a receber o Espírito Santo. Ele nos deu de graça. Não foi de graça, mas Ele nos deu de graça. Ele pagou o preço para eu e você hoje podermos entrar na presença dEle e desfrutar dessa mesa repleta. Então, como não querer ou se sentir honrado de fazer o mesmo pelo próximo, pelas pessoas? Como odiar se Deus me encheu do seu perdão? Como não amar se Deus derramou o amor dEle no meu coração? Como eu consigo reter tudo isso e não expressar essa nova natureza, esse reino, esse poder que sustenta o universo? Como reter tudo isso? Jesus falou que a gente iria transbordar, porque não há capacidade do homem de reter o que é eterno, o que é grande demais. Deus é grande demais para a gente conseguir reter. Então, se eu continuo, ou de contínuo, busco a Ele, recebo do que Ele tem, irmão, eu vou transbordar esse amor, essa graça, essa compaixão, essa misericórdia. Jesus crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus e diante dos homens também. Por isso Ele diz que nós temos dois mandamentos hoje. Primeiro, amar a Deus acima de tudo. E amando a Deus acima de tudo, eu consigo cumprir o do segundo, amar ao meu semelhante, amar ao meu irmão, amar as pessoas como Deus também me amou e te amou. Então, se eu não amo a Deus em primeiro lugar, eu não consigo amar o meu irmão em segundo lugar. Mas se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu consigo amar o meu irmão em segundo lugar. Porque primeiro eu vou receber. E aí, recebendo, tendo, eu tenho como compartilhar. Assim como Pedro falou, aquele rapaz da Porta Formosa, olha para a gente, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, primeiro ele recebeu, e depois ele só entregou aquilo que ele recebeu. Não é produzido em nós mesmos, vem de outra fonte. Aleluia, vem da videira, vem do céu, vem do reino, vem de Deus. Vem do Espírito Santo. O poder para mim e te salvar de nós mesmos. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para os ingratos e maus. Então, onde está o meu e teu coração para nós recebermos o galardão? Aqui na terra? Ou lá no céu? Se eu estou de olho lá no céu, eu vou fazer de tudo o que Deus está me dizendo para fazer, porque eu quero receber o galardão lá, porque o galardão lá é eterno. Aqui é passageiro. Aqui vai ficar no mundo. Mas no céu é eterno. Jesus falou isso. Não juntes para vós tesouro aqui na terra, que a traça corrói, o ladrão rouba, mas juntai lá no céu, onde o ladrão não rouba nem a traça corrói. É eterno. Então, se você quer juntar tesouro, junte lá no céu. Aleluia. 36. Sede misericordioso, como também misericordioso é o vosso Pai. Amém? Só dois querem aí. Mateus 6:1 fala ali, ó. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser de visto por eles. De outra sorte, não terias galardão junto ao vosso Pai. Ele continua falando o mesmo assunto. Se eu quiser praticar a minha justiça, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, da forma como eu analiso, pastor Marcelo deixou eu pregar no outro dia. Vou queimar ele. Essa é a justiça do homem, é como o homem pensa. Mas o que que diz Deus? É o que eu tenho que praticar. Auxilia. Esteja com Ele em todo o tempo. Amém. E o amor que está derramado no meu coração, eu vou olhar para todos com o mesmo amor. Com a mesma graça, com a mesma compaixão. E isso não é impossível, gente. Essa obra está consumada no meio do teu coração já. Eu preciso é me posicionar, assumir essa posição. Mas não para ser visto pelos homens. Até porque homem nenhum vai te valorizar a ponto que você precisa ou quer. Mas Deus sim. Por isso Deus está falando, tira os olhos dos homens. Tira os olhos de querer ser reconhecido pelos homens. Eles não vão fazer aquilo que tu acha, aquilo que tu pensa, aquilo que você acha. Aleluia. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal, para levar o fim que ele deseja. Que você deseja. Aquilo que você quer e eu queremos só está em Deus. Não está nos homens. Não queira a aprovação dos homens, queira a aprovação de Deus.
Amém.
Mas para isso, levanta os teus olhos. Você tem que fazer o que ele quer. Você fazendo o que ele quer, ele começa a olhar para você. Ele começa a se manifestar para você. Você consegue, começa a enxergá-lo. E aí essa comunhão ninguém tira mais. Desse, ninguém tira mais. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e na rua. Porém, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha aí. Já receberam a recompensa. E vai ficar por ali mesmo. É coisa de homem. É coisa natural. Versículo 3. Tu, porém, olha aí, nós, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Olha o que ele vai falar. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompense. Quem é que vai ver? Aleluia. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé e nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. É nenhuma, é nada, porque o homem não tem nada que mantém para o outro homem. Homens terrenos, coisas terrenas vão passar. Mas as coisas do céu, eterna, mais uma vez, quer realmente receber? Receba e busque as coisas do céu, porque elas vão permanecer e vão prevalecer. Versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha só que muito legal. O teu pai, que está em secreto, mas quando você entra no quarto e começa a orar, ele se manifesta. E aí você vê o Pai. O Pai não está nas multidões. O Pai está escondido. Só aquele que busca ele é que o vê. E só aquele que busca ele é visto por ele. Por isso que ele diz, é de todo o coração. De todo o coração. Não é em parte. Porque da mesma forma como Deus deu todo o seu coração, ele quer receber um coração todo. É no mesmo nível que ele fez, que ele quer receber em troca. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Se você fala com o coração, pode ser duas ou três palavras. Ele já se derrama, ele já se revela, ele já se abre, ele já te inspira. Ele já vem e te ajuda. Se você já se tranca no quarto, ele já está vendo. Ele quer a mim e eu vou logo chegar. A luz logo aparece. E ele já começa a se mostrar quem ele é para que você tenha a ajuda dele. Eu e você precisamos da ajuda dele para tudo. A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo está aqui para ajudar. Senhor, eu não sei nem o que dizer para Deus. Mas eu estou aqui. Eu me abro, eu me rendo. Eu não quero saber do mundo. Quando você, Deus fala assim, tranca a tua porta, você está dizendo o quê? Não para o mundo. Não quero mais isso. Não quero mais nenhum prazer desse mundo. Não quero mais o meu coração, a velha criatura no mundo, olhar para esse mundo, eu quero o Senhor.
Amém.
E quando você fecha tudo, dizendo para Deus, eu quero tudo do Senhor, pronto, aí ele se revela. Só dessa forma conseguem vê-lo, porque ele está escondido. Ele não está no mundo. Então, tentar orar para que os outros, as pessoas vejam, as pessoas vão ver, mas Deus não vai. Fazer ofertas para que as pessoas vejam, vão até ver, mas Deus não vê. Deus está oculto para isso. Isso são coisas do mundo, mundanas, das trevas. E ele é luz. Luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Nenhuma. Ele é espírito, não tem nenhuma comunhão com o homem natural, o homem terreno. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade antes que ele o peçais. E está dizendo, tira os olhos dessas coisas que o mundo também procura, briga, guerreia, se empenha a tua força em conquistar coisas. Tira os olhos disso. Tira os olhos disso. Por isso ele diz, olhe para o alto. Busque o reino de Deus. Eu, Deus, é a minha, a tua prioridade. Eu sou a videira verdadeira. Porque existem outras videiras. Existem outras árvores que vão tentar falar coisas, mas só existe uma verdadeira. Só existe um caminho. Só existe uma vitória. Só existe um que cura, transforma, restaura, fortalece, abençoa e garante a nossa eternidade. Jesus! Essa é a única videira verdadeira que garante o que diz, o que oferece, os frutos para serem revelados através de mim e de você. Só Ele. Aleluia. Portanto, vos orarei assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está no... Não é na terra. Nosso Pai não está na terra. Nosso Pai está lá no alto. Aquele que protege, aquele que supre, aquele que providencia, aquele que tem palavras que nos acalenta, que nos fortalece, que traz esperança, que traz conquistas, que realiza sonhos. Só tem um. Em Mateus, capítulo 23, até botei aqui, mas não vou nem ler. Isso, 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chamei de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Só Ele é o nosso verdadeiro Pai. Em certo momento, os discípulos falaram assim, Jesus, vem aí tua mãe, tuas irmãs e teus irmãos falar contigo. Ele pergunta, quem são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos? São todos aqueles que obedecem a minha palavra. E ali ele não diz o Pai, porque o Pai só tem um. Não foi José que fecundou Maria para Jesus poder vir, foi o Espírito Santo. E ele tem a capacidade de produzir essa vida dentro de mim e dentro de você. Então espere tudo de Deus.
Amém.
Tudo de Deus. Às vezes o pai não tem condição. Minha filha às vezes pede coisa que eu digo, vamos orar. Vamos orar, pedir o pai. Vamos pedir para Deus, porque ele é o provedor.
É.
Se ele me entregar, eu só te entrego de volta. Mas se ele não me der, se ele não me abrir porta, ele pode até usar outras pessoas. Porque Ele é o Pai, Ele é o provedor, Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre.
Amém.
E eu vou aceitar aquilo que Ele tem para mim, porque Ele, como Pai, Ele cuida bem de mim, que sou seu filho. Aleluia! O que houve aí, irmão? Leandro, meu xará? Apagou? Acabou? Não? Tem mais. Está atrás? Ali apagou. Mateus 6, 10, vem o teu reino, faça-se então o quê? A tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas deixa eu falar aqui o outro aqui, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A sua palavra é santa. Então Deus, Jesus está dizendo o quê? Para nós santificarmos o nome do Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra que é santa. Se eu não estiver na palavra, eu não estou santificando o nome do Senhor. Então ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo, eu vou cooperar com o Senhor para que o teu nome seja santo aqui na terra. Então, se eu estou na palavra, eu estou santificando o nome do Senhor. Eu estou manifestando a santidade de Deus. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Vê? Olha o nível que nós temos de obedecer do nível do céu aqui na terra. Isso deveria ser um prazer, uma honra para nós. Em buscarmos com toda a nossa força, o refletir Deus que lá do céu aqui na terra. Qual é a dedicação e empenho que eu tenho em buscar a Deus para que isso aconteça? Que prazer tem na terra maior do que esse? Irmão, nenhum. Nenhum. A ponto de abandonar a Deus para fazer alguma coisa na terra, eu abandono a terra para fazer tudo para Deus. Então ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus está pedindo para nós orarmos dessa forma. E quem vai fazer é Ele em nós. Não sou eu que faço para Ele, é Ele que faz em mim. Ele fazendo em mim, me capacita a fazer para Ele. Não foi isso que Davi falou? Quem sou eu para te dar alguma coisa? Eu só devolvo para o Senhor aquilo que o Senhor me entrega. Ele está falando de finanças, de dinheiro ali, mas nós podemos usar isso aí para qualquer coisa da parte de Deus. Quem sou eu para fazer alguma coisa para o Senhor? O que o Senhor faz em mim, eu só retribuo de volta, eu só entrego de volta. Amor, perdão, compaixão, misericórdia. E Jesus está falando aqui, ó, é do nível do céu. 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, diariamente, Deus tem para prover para os seus filhos, o seu pai, para os seus filhos, o pão, o alimento, o sustento, a palavra, a revelação, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, para ser aplicado em todas e qualquer área que a gente vive. Ele é a resposta. Ele é a solução. O pão dele é o poder para fazer com que o mundo não nos pare e não nos faça retroceder. Aleluia! Oh, voltou lá. 12. E perdoa-nos nossas dívidas. Aleluia. Assim, da mesma forma, do mesmo nível, como nós perdoamos os nossos devedores. Pensa aí. Será que eu estou perdoando? Para ser perdoado por Deus? Porque ele diz é no mesmo nível. Porque da mesma forma como alguém está te ofendendo, você também, em algum momento, vai acabar ofendendo. Então, se eu estou julgando o irmão, eu estou dizendo para Deus, age comigo da mesma forma. Porque da mesma forma como eu quero que os outros façam para mim, eu estou fazendo para eles. Não é assim que Deus diz? Da mesma forma como você quereis que vos faça, faça vocês para ele. Então, se eu estou fazendo, Senhor, queima ele, faz isso, aquilo por ele, porque ele está fazendo isso por mim. Aí Deus está dizendo, é o mesmo que tu quer que eu faça contigo? Não, aí não, Senhor, aí não, aí não. Abençoa então ele, transforma ele, aviva ele, abençoa, dá tudo o que ele quer. Amém. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Porque eu e você com o entendimento certo, eu vou fazer da forma certa. E se eu quero que Deus me perdoe tudo que eu tenho ofendido a ele, eu vou perdoar aqueles que estão me ofendendo. Não vou nem pensar duas vezes, porque eu quero viver uma vida perdoada por Deus. Quando eu estava lendo a Bíblia, assim que eu me converti, estava lá, quando você entregar uma oferta diante do altar e ali lembrar que você tem uma coisa contra alguém, vai primeiro, deixa a tua oferta lá, vai primeiro se reconciliar. Eu deixei a Bíblia aberta e fui lá perdoar as pessoas que tinham me ofendido, na hora. Eu falei, porque eu sou a primeira oferta que eu quero que Deus receba, a minha vida, o meu coração. E não pode ter empecilho nenhum para que Deus me receba. E se ele está dizendo que eu tenho que ir lá perdoar, me acertar para ele receber a minha oferta, é agora, é já. Não perdi tempo. E graças a Deus tenho feito isso até hoje. É fácil? Não, você tem que mortificar a tua carne. E a carne ele vai levantar, o inferno vai levantar setas para fortalecer a carne, para que ela tenha uma atitude, uma decisão. Mas pelo poder da palavra, a decisão é minha, porque eu sou livre desse pecado, livre dessa natureza. Eu vou dizer, epa, aqui não, inferno. Eu vou perdoar e vou orar por essa pessoa. Senhor, toca, abre os olhos, dá entendimento, sabedoria, fortalece para ela também sair dessa opressão. É assim que nós precisamos viver. Foi essa obra que Deus fez em nós. E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, aí, o poder e a glória para sempre. Então, nele está a capacidade de nós vivermos da forma como Jesus pede para nós orarmos. Não é simplesmente orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Pai nosso que está no céu, quantas vezes? Isso é fácil. Porque isso não requer de mim uma transformação. Um comportamento diferente. O que Jesus está dizendo é, entende o que tu está orando? Entende o que tu está pedindo? Ore dessa forma para que você seja transformado, para que você venha viver uma nova vida. E não é repetição, religiosidade. É transformação, é um entendimento. E aí, porque... Se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E ali o final, né, até o 15. Se porém não perdoares, eu quero chegar na última frase para terminar. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é que Deus não pode. É porque pela lei, da forma como Deus estabeleceu, como eu falei, né, assim como eu quero que vos faça, faça você para ele. Eu estou dizendo para Deus também que eu não quero ser perdoado. Mas não é isso que eu quero dizer para Deus. Então mostre com ações, comportamento e atitude. Não é com palavras simplesmente. Mateus 6,16 diz, quando jejuares, eu vou mostrares contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos a fim de parecer aos homens. Tudo isso aí, ó, intento buscar homem. Mas Deus está dizendo, não é assim que eu vejo, não é dessa forma. Né? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não pareceres aos homens, que jejuas, e sim ao Pai. Em secreto, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Isso a gente acabou até falando, né? E onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntei aonde? Lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí Deus falou comigo, que eu quero trazer para você aqui também. Ó, se o teu tesouro estiver na terra, seu coração é terreno. Se o teu tesouro estiver no céu, teu coração é celestial. Então, onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você valoriza? Na terra? Então, teu coração ainda é terreno. Se o meu tesouro está no céu, é o céu, então meu coração é celestial. Eu estou valorizando as coisas do alto, do reino, dos céus, de Deus. Eu estou valorizando a obra da cruz. Então, onde está o meu e o teu coração? O Senhor nos pergunta nessa manhã. Onde está o meu e o teu tesouro? Onde nós estamos valorizando? Porque tem muitos, é o que Deus falou comigo, tem muita gente me procurando para conquistar coisas na terra. E Deus não está nisso. Deus não vai se associar a isso. Não é, mais uma vez falando, né, que a gente não possa desfrutar e ter. Nós vamos desfrutar e nós vamos ter coisas, naturalmente falando também. Vamos ter casa, vamos ter carro, nós vamos viajar, nós vamos ter esses prazeres todos também, vamos comer coisas boas. Mas a minha prioridade é essa. Eu estou buscando a Deus para ter essas conquistas ou estou buscando a Deus para conquistá-lo? Conquistar o seu coração, conquistar o céu, a eternidade, porque eu quero viver com Ele para todo sempre. Porque a gente não vai viver na terra para sempre. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Não é isso? E aonde estão botando, então, a nossa prioridade? O que, que verdadeiramente está sendo o nosso valor? O quanto estamos sendo valorizado ou desvalorizado? Porque quem dá esse valor sou eu e você. É aquilo que eu busco, aquilo que você busca. Então não leve essa manhã, né? Veja como um despertar de valores, de entendimento, de prioridades, de tesouros. Porque tudo isso, irmão, esse reino já está dentro de mim e dentro de você. Quando você começar a olhar para a palavra, para Deus, e se relacionar com Ele, você vai ver que tudo isso já está dentro de você. Deus já colocou essa eternidade dentro do meio do teu coração. Essa vida dentro do meio do teu coração. Esse reino já está dentro de mim e dentro de você. Então viva e desfrute do melhor do céu que já está na terra, em mim e em você. Vamos ficar de pé?